em cadeia nacional de rádio. Ele passa a transmitir a voz do Brasil. Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de julho de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Salmos 46, versículo 5.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeiro vereador, Antônio Vanderlei Pechaque. Segundo, Magno Giliardi Gaberti. Terceiro, José Juscelino Franco. Quarto, Daniel Walter Friso. Quinto, Sadi Kogo. Sexto, Márcio José Munareto. Sétimo, Roger Carlos Vencato. Oitava, Franciele Vieira Godóis. 3. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da Comissão Especial número 01 de 2021 e do Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2021. Acrescento o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal, para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional nº 100, de 26 de junho de 2019. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 68, de 2021, e do Projeto de Lei nº 57, de 2 de julho de 2021, autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 professores de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais. Quarto, tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL.
Peço que seja realizada a leitura da ata da reunião anterior.
Ata 28 de 2021. Aos 19 dias do mês de julho de 2021, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, realizou-se uma reunião em caráter ordinário, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Vanderlei Pechaque, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco, Magno Giliardi Gaberti, Márcio José Munareto, Rodrigo Pivoto, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Às 20 horas, o senhor presidente, vereador Rodrigo Pivoto, realizou a abertura dos trabalhos e, logo após, a diretora-geral da Câmara, Suzele Ted Feliciani, fez a leitura de uma mensagem bíblica e leu o sumário do expediente. A seguir, houve a leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura das correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. Moção de pesar número 35 de 2021 e ofício do gabinete número 295 de 2021, que requer a prorrogação do prazo para a entrega do plano plurianual PPA, impreterivelmente entregue até a data de 15 de agosto de 2021. Tal pedido foi aceito por todos os vereadores e foi prorrogado para a data solicitada. Após, passou-se a tribuna livre. Manifestaram-se os seguintes vereadores: Franciele Vero Godóis conversou com o diretor de trânsito sobre as placas da Rua Ipiranga. Estão quase prontas para serem colocadas como mão única. Sobre o beco da barragem ser mão única, que estão pedindo, ele está estudando como fazer para não prejudicar ninguém. A comunidade pediu a ela que solicitasse uma faixa elevada em frente à FIC, porque os carros vêm em alta velocidade do Planalto e está perigoso. Mas o diretor tem muitos pedidos de faixa, então a vereadora pediu na tribuna que o pessoal tenha mais consciência e ande mais devagar nas ruas para não acontecer nada de pior. Outro pedido dela é que tenham mais atenção ao marcar transportes na Secretaria de Saúde, pois está havendo alguns desencontros de horários e o pessoal fica esperando de madrugada neste frio. Questionou qual é o horário da Secretaria de Saúde e disse que a comunidade está questionando sobre os plantões médicos no final de semana, porque foi cortado e quando voltará esse serviço, pois ir a Santiago por situações simples acredita que tenha mais gasto, devido a horas de motorista, desgaste de carro, combustível e transtornos. Pediu que cuidassem a porta de entrada da prefeitura para não deixarem aberta no final do dia. O último funcionário precisa ter cuidado com isto. A cidade é tranquila, mas nunca se sabe. Citou a fala do vereador Vanderlei que na administração passada a cidade estava feia, mas ela não vê nada de diferente antes e agora. Lembrou que o ex-secretário de Obras Valmor, sem serviços terceirizados, em 4 meses deixou a cidade limpa. E ela falava para ele, se tu continuar assim, até o fim do mandato, nós nunca mais perderemos política. Porque o que ela vê de diferente são alguns vasos de flores e plantas que foram colocados em alguns lugares. Perguntou quando irão iniciar o calçamento com o financiamento que foi aprovado nesta casa e o conserto da sanga da Vila Nova, antes que venha outra chuvarada. Antônio Vanderlei Pechac informou que a ida do prefeito a Porto Alegre foi proveitosa. Ele conseguiu o piche para o asfalto, porém terá que buscar em Alegreto e Juí, mas o prefeito irá consertar. Ele conseguiu mais algumas coisas com essa viagem. Devagarinho tudo vai ajeitando-se. Será uma boa administração, um bom trabalho. Na sexta-feira, o vereador esteve com seu Olívio vendo as pinturas dos meios fios. Está ficando bem feito. Só ele queixou-se que o pessoal reclama do serviço, mas segundo o vereador isso acontece. Há reclamações e elogios. Porém, acha que os funcionários estão trabalhando direitinho, gostou do serviço. Dirigiu-se à vereadora Franciele dizendo que ela está enganada, a limpeza está encaminhada, a arborização está aparecendo sim o trabalho e vai aparecer bem mais. Conversou com o secretário Biasi, o qual informou que as máquinas desceram para o Rincão dos Cadós. As estradas estavam precisando, mas agora com certeza elas ficarão boas, iguais às do Cerro do Piquiri, um tapete. Será feita também uma boa roçada. Reclamou do que está vendo no Cerro do Planalto. Alguém joga lixo lá. Essa pessoa não quer bem ao município, nem à administração. Não tem respeito. Ao invés de limpar, suja. Ele mesmo deu uma roçada no lugar para ficar melhor. Dá uma caçamba de lixo. É um horror isso. Jogaram um capacete, fogão, lata. Pediu que aprendam com ele a trabalhar. Pediu novamente que se abracem, trabalhem juntos e que parem de jogar lixo no cerro. Magno Giliard de Gaberti solicitou, se possível, arrumarem a estrada em frente das residências do Dino Nicola e da Edi. Não está dando nem para entrar na garagem. Na capela velatória, também se puderem arrumar os cavaletes que vai o caixão em cima. Outro pedido é sobre a ponte em frente da casa da Celi. É bem possível que ela tenha cedido. Acredita que precise colocar uma viga. A administração passada fez um conserto, mas precisa ser revisto. Ele lembrou dos incêndios que acontecem aqui em Nova Esperança, sugerindo que arrumem um caminhão que está parado no pátio das obras e façam um caminhão-tanque. É fácil e simples de fazer. Colocar uma bomba é uma questão de prevenção. Questionou o porquê da demora dos exames. O povo está perguntando o que está acontecendo. José Juscelino Franco respondeu ao questionamento do vereador Magno sobre a fila dos exames, dizendo que hoje tem um passivo de 600, 700 exames. Todos são necessários, segundo ele, mas teria que ter uma triagem, uma atenção especial àqueles mais sérios, utilizar os convênios, mas vão procurar resolver. Os reparos na rua Plácido de Castro estão no planejamento, será feito. Tem ordem de serviço, está no plano de trabalho da administração. Sobre os calçamentos, a administração já iniciou preocupada, buscou uma linha de recursos de crédito. A Câmara já aprovou a autorização do convênio, mas agora tem uma série de etapas para superar. São demoradas, existe pesquisa, o tipo de calçamento usado, valores, a engenharia já está pronta. Eles querem um bom material, na prática ainda não está sendo realizado o serviço, mas a parte burocrática está em andamento, etapa por etapa. Fez comparação com o calçamento na Rua Padre Abraão, há cerca de um ano, mais ou menos, vem sendo feito e recém agora vão conseguir acertar o convênio da parte da contrapartida de água e vai para o processo de licitação. Parabenizou a Secretaria de Turismo pela pintura do ginásio de esportes, porque quem passa ali verá o bom trabalho, discordando da vereadora Franciele, dizendo que a cidade está mudando, as coisas começam a acontecer. Pinturas de meio fios é uma diferença. A vereadora elogiou o secretário Valmor. Não tira-se os méritos dele. Trabalhou, mas eles pensam que o trabalho tem que ter uma sequência ao longo dos 4 anos, mantendo este diferencial para a comunidade. Comentou que no dia de hoje a mesa diretora assinou um ofício para o DENIT, pedindo um trevo de acesso à Nova Esperança do Sul. São atitudes assim que precisa olhar para frente. Salientou que é perigosa aquela entrada. Pode ser difícil conseguir, mas tem que persistir. Esse é um exemplo bonito. Tem que pedir, porque ninguém vai vir aqui oferecer esta obra. A construção de um trevo. Parabenizou a mesa diretora pela atitude. Esclareceu à população que o recurso de 1 milhão para o asfaltamento é distinto do financiamento do recurso de 1 milhão para o asfaltamento é distinto do financiamento do calçamento. Aliás, o recurso do asfaltamento é uma ambição, é um sonho, é um desejo da administração conseguir esse recurso, que será fracionado em 3 etapas para que sejamos contemplados. Primeiro, farão na Rua Ipiranga, segundo, ambulatório até o Curtume e terceiro, ao redor da Praça União. Será assim porque o município, por si só, não tem capacidade de arcar com uma obra dessas. Então, buscamos recursos desta maneira para conseguir executá-la. Finalizou dizendo que a administração vem trabalhando com projetos de curto, médio e longo prazo. Márcio José Munareto falou do pedido de providência que fez na tribuna na semana passada, sobre as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos. E o diretor de trânsito, Ayrton, entendeu a necessidade e prontamente atendeu o pedido. O vereador tem visitado muitas casas e as pessoas têm cobrado saneamento básico, porque algumas têm até 3 poços negros e isto acaba indo para as nascentes dos rios, quando chove transborda, virando um caso de saúde pública. Ele acredita que é necessário ir atrás de um projeto, enfatiza, não está cobrando a administração, mas é preciso procurar um recurso que comece e termine o projeto, com os pés no chão, não deixar para o próximo prefeito dar continuidade. Não pode ser um projeto faraônico como foi feito da FUNASA. Cobrou o serviço que está sendo realizado nas pinturas do meio-fio. Os funcionários da prefeitura estão fazendo retoques. Se foi contratada uma empresa para tal serviço, tem que ser bem feito, estão pagando para isso. Sobre os exames, ele visitou um produtor que faz mais de 4 meses que precisa do exame e tem uma cirurgia marcada. Não é aposentado, está praticamente sem caminhar, então pede que deem uma atenção a mais para esse tipo de caso. Roger Carlos Vencato iniciou falando sobre o valor de R$100 mil que foi perdido à linha de crédito do decreto de emergência. 9 municípios perderam e Nova Esperança está entre eles. Estão lutando para conseguir reaver esse valor. Vão refazer um novo plano de trabalho, porém a prefeitura precisa dar uma contrapartida. Se não tivesse sido perdido, não precisaria recurso da prefeitura. É uma boa mesmo assim, porque o dinheiro é sempre bem-vindo. O prefeito conseguiu 3 cargas emergenciais de Pischer com o Dyer, mas precisam buscar em outra cidade e depende do tempo para transportar o material. O lixo reciclável é a obrigação da prefeitura. Ela possui uma parceria com o Marcão. Todas as outras administrações fizeram isso, porque o destino final é caro, e ele recolhe do comércio, da goba, e faz esse trabalho aqui na empresa dele, e se dá uma ajuda. Comentou que no muro do cemitério estão passando massa corrida e logo farão a pintura. A limpeza e pintura do meio-fio está na rua Maris de Barros. Os serviços estão sendo bem feitos e devagarinho. Falou com o secretário Biasi, o qual informou que a roçada foi feita no Varejão, Capão Grande e Lava Pés. E na próxima oportunidade vai para a encruzilhada do Derli Peruzzi, que desce para a Tafona. explicou que a falta de medicamentos é por causa da falta de insumos das indústrias farmacêuticas. Exames, o vereador falou que entraram um ano com exames na fila de, espera. Citou um exame de R$ 1.900 que foi pedido em agosto de 2020 e saiu agora nesta administração, há 2 ou 3 meses atrás. Tem exames atrasados agora e tinha anteriormente também, em consequência da grande demanda que existe. Sobre o calçamento, ele concorda com o vereador José Juscelino. A parte burocrática das instituições financeiras é demorada. Citou o exemplo de agricultores quando fazem financiamento. Vai e volta no banco até tudo ficar organizado. Mas vai sair, sim, o calçamento, porque tem as etapas para vencerem. Fazer reuniões com os moradores, fazer bem feito. Vai demorar, porque tem vários projetos encaminhados. E para deslanchar mesmo, acredita que vire o ano. Finalizou refazendo um pedido ao presidente da Câmara que pense com carinho em melhorar o sistema de microfone na Casa Legislativa. Após o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Pivotto, solicitou que o vice-presidente da mesa diretora, vereador Magno Giuliardi Gaberti, assumisse seu lugar na presidência dos trabalhos e fez uso da tribuna livre. Rodrigo Pivotto começou sua fala dizendo que estão vendo a questão dos microfones. Sugeriu ao vereador que podia ter solicitado isso fora da tribuna, porque o pedido pareceu-lhe um tom de deboche, mas estão vendo a compra de bons aparelhos. Queixou-se que estão com poucos recursos, porque na administração passada os vereadores eram maioria e foi diminuído o recurso da Câmara. Vão aperfeiçoando conforme as condições financeiras. Gostou da notícia do colega Vanderlei, o qual falou que as máquinas desceram para o Planalto, pois havia um pedido de carga de cascalho há mais de 4 meses no Rincão dos Cadós. Que bom, então agora devem fazer o serviço. Outra questão que ele escutou é sobre os pedidos dos vereadores. Parece que nas obras estão virando deboche tais solicitações. Se isso se confirma, é uma falta de respeito com os vereadores, pois tudo que é cobrado são os patrões que cobram, e esses patrões são o povo. Povo bota, povo tira. Muito cuidado ao falarem isso, pois estão menosprezando o pedido da população. Não é do vereador, é do povo o pedido. Isso é um alerta. Se quiserem falar numa reunião de secretários, tudo bem, mas não na frente de funcionários. Outra queixa é sobre a secretária de saúde. Ele mesmo já foi várias tardes e nunca a encontra, pois estão tratando assuntos particulares. O povo está cobrando a presença dela, mas se estão descontando essas faltas, então é justo. Sobre a falta de remédios, sugeriu que quando acontece isso, podem fazer uma compra direta. Quanto à fila de exames, alguns são demorados, mas têm que investir na saúde. Estão contendo gastos onde não podem. Pode ser por esse motivo de tal fila. É só contratar pelo consórcio que agiliza. Finalizou fazendo uma solicitação para darem uma olhada na capela, pois tem um odor. Pediu que olhem, parece ser o respiro. Após, passou-se a pauta, leitura e discussão do projeto de lei número 57 de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 professores de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Após, passou-se a ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 65 de 2021 e do projeto de lei número 53 de 2021. Altera o caput do artigo 1º e o artigo 7º da Lei Municipal número 1849, de 14 de abril de 2021 e da outras providências. Manifestaram-se os vereadores Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis e Rodrigo Pivotto. Votaram favoráveis ao projeto Antônio Vanderlei Pechaque, José Juscelino Franco, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Votaram desfavoráveis ao projeto Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, Magno Giuliardi Gaberti, Márcio José Monareto e Rodrigo Pivotto. O projeto foi rejeitado por maioria. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 67 de 2021 e do projeto de lei número 55 de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de auxiliar de serviços gerais para atuar junto à Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul. Manifestaram-se os seguintes vereadores: José Juscelino Franco, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, Franciele Vieira Godóis, Roger Carlos Vencato e Rodrigo Pivotto. Votaram favoráveis ao projeto Antônio Vanderlei Pechaque, José Juscelino Franco, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Votaram desfavoráveis ao projeto Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, Magno Juliard Gaberti, Márcio José Monareto e Rodrigo Pivoto. O projeto foi rejeitado pela maioria. Após, passou-se para o tempo de liderança. Magno Juliard Gaberti usou o tempo de liderança do PL para falar sobre a fila de espera dos exames, sugerindo que a administração busque convênios para solucionar isto, falando que a saúde é prioridade. Ressaltou que o exame que saiu para a menina, no valor de 1.900 e poucos reais, ele acredita que se não fosse a casa ter discutido, o exame não teria saído. Sadi Kogo, líder do PDT, falou que não tinha conhecimento sobre o prefeito vir conversar com os vereadores, mas ele sempre foi a favor do diálogo de prefeitos com vereadores em qualquer mandato. Citou que no primeiro ano do mandato do prefeito Antão, ele e o secretário Paulo de Matos, quando ele era presidente da Câmara, havia um recurso na casa e foi pedido para eles para pagar o hospital. E eles concederam, acreditando que era importante naquele momento, porque o dinheiro não é dos vereadores, é da comunidade. Não interessa que partido é. Existem situações que precisa sentar o prefeito e os vereadores, ter uma linha de pensamento, porque é o município que precisa. Nova Esperança está crescendo e eles precisam dar exemplos para os que virão. Não barrar projetos importantes. Lembrou do projeto da Draga, quando o prefeito falou com ele e pediu o seu voto a favor. Disse que podia contar com o voto dele, cumprindo o comprometido. A máquina está aí trabalhando. Então precisa pensar muito no voto e não na política. Falou sobre o pedido da faixa de segurança que solicitava e não era atendido. Salientou que não é para ele a faixa, e sim para os munícipes. Pedia cesta de lixo e não colocavam. Ele é contra, também se falaram que não vão fazer serviço que o vereador solicita, porque eles representam o povo. Citou o exemplo do pedido do vereador Márcio, que pediu para consertar a estrada da casa dele. Ele vai fazer, porque o vereador é um contribuinte, pois na administração passada ele estava na secretaria e ajudava quem solicitava. Ressaltou a importância da contratação dos serviços gerais, pois teve os que se aposentaram, os que estão em laudo, dando exemplo da limpeza da cidade. Ele acredita que está limpa, só não está mais por falta de funcionário, porque precisam mesmo de mais pessoas. Falou das empresas que foram contratadas para os serviços que estão sendo prestados. É muita burocracia, falta de papel, é demorado. Quanto ao trevo de acesso para Nova Esperança, ele acredita que é muito importante, tanto que ele fala que é o trevo do Marco Peixoto. Toda vez que ele se candidatava, fazia essa promessa. Isso é um benefício para a cidade, porque lá é um perigo sempre. Um trevo evita acidentes, ainda mais do jeito que está. Possui um enorme buraco e às vezes tem que entrar nele para poder fazer a parada antes de entrar para a cidade. Aproveitou e falou de quando ele e o vereador Crespo foram com um projeto a Porto Alegre para fazer o pedido para alargarem nossos pontilhões, que são muito estreitos e perigosos também, sendo um eterno problema. Ele mesmo já passou por uma situação perigosa ali, onde cruzou o caminhão dele e outro carro. Disse que precisam continuar lutando por isso. Falou que vale a pena ir direto conversar com o pessoal. Por exemplo, o prefeito foi semana passada e já conseguiu o piche para o asfalto. Só precisa o tempo estar bom para buscar. Sobre os exames, falou que um dos motivos que estão atrasando é a troca dos equipamentos em Santiago, mas será solucionado logo, porque a saúde não pode esperar. Márcio José Monareto, líder dos progressistas, concorda que é importante a aprovação de projetos, mas quando vem bem elaborado, será aprovado. É só vir um pedido de assistente social direto para a educação que será aprovado. Não vê sentido tirar a do CRAS, colocar na educação e depois contratar outra para o CRAS. Não é justo, segundo ele. Sobre o calçamento, quando é de emenda parlamentar, é demorado, até anos às vezes. Mas quando é recurso próprio, no caso desse de 1 milhão, é só querer. Depende do prefeito. Não há necessidade e a demora. Tem que esclarecer isso para a população. Reconheceu que os 100 mil perdidos na administração passada foi erro dela. É preciso reconhecer. Nos dias de hoje, com essa crise, não admite se perder dinheiro. Mas que bom que vão conseguir recuperar. Nada mais havendo a tratar, encerrei a presente ata que vai assinada por mim, Franciele Vieira Godóis, secretária, e pelo presidente Rodrigo Pivoto, Nova Esperança do Sul, 19 de julho de 2021.
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 36 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do jovem Vítor Rebelato Tagiello. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 21 de julho de 2021. Moção de pesar número 37 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Nelson Marcos Munareto. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 26 de julho de 2021. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Despacho. A Coordenação de Engenharia Terrestre. Trata-se da solicitação de criação de trevo de acesso ao município de Nova Esperança do Sul, na BR-287, conforme anexo CEI 8712-980. Informamos que está sendo estudada uma solução para o local mencionado e que será contemplada no próximo contrato de manutenção que está sendo elaborado para o local. No contrato atual, número 590 de 2016, que se encerra em setembro de 2021, não há quantitativos de serviço para o local. Dessa forma, uma solução será adotada para melhorar o trânsito no local a partir do próximo contrato de manutenção. A consideração superior, Santa Maria, 26 de julho de 2021. Marcelo de Mello, analista em infraestrutura de transportes.
Passamos para a tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Antônio Vanderlei Piachac.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessoria da casa, meu boa noite. Meu boa noite aqui na cidade, no interior, principalmente na minha região lá. Vou dar meu boa noite para o meu filho Maico e a Cícera Alencar, que devem estar nos ouvindo neste momento. Ela trabalha muito, talvez trabalhe até as 2 da madrugada no trabalho dela, as questões do meio ambiente. Tá bem. Em primeiro lugar, venho falar nesta casa, por mim mesmo, essa simples pessoa, esse simples vereador que vem lá de fora. E os senhores sabem que eu sempre lutei pelo bem desta casa e do município. Não quero compatuar com politicagem, quero trazer o bem e fazer o bem para todos, porque a gente está aqui para gostar de verdade de todos os partidos e que nós faremos o bem para o município e trabalhemos de acordo para o município. E as pessoas, as famílias, de um a um, amanhã depois vão julgar nós pela atitude nossa nesta casa. Então nós deveremos ter um grande cuidado. As pessoas sabem que eu sou uma simples pessoa, que eu preciso de aprender, trago as minhas inteligências, mas a gente precisa da casa, precisa da colaboração, para que nós compatuamos a um bom trabalho para o município. Veja bem, senhores vereadores, tem uma listinha aqui, as pessoas me procuram bastante, ontem mesmo, de tarde, eu andei bastante aqui na cidade, em várias casas, nos bairros. Olhei o sorongo ali embaixo, aí no Jorge Frigo. Tem problemas aí graves, antigos. Nós já com 36 anos de emancipação, e às vezes podia ter sido feito alguma coisa nessas sangas dentro da nossa cidade. Isso é um pouco triste. E as pessoas me falam isso aí, e eu pouco tenho a fazer sobre essas sangas aí a gente tem que colaborar, procurar, pedir ajuda para ver se um dia tem algum projeto grande para instituir alguma coisa nessas sangas brabas que atravessam a cidade. Hein? Também o Santiago me procurou lá em cima, me mostrou a pracinha de brinquedo, fiquei triste que a pracinha ficou pequena lá. E tem bastante criança para brincar lá. A gente comentou até com o Biase hoje, hein? Quem sabe amanhã depois bota um pouco de terra lá. Para as crianças pelo menos brincar um pouco, um lugarzinho lá é bom. Isso faz parte, né? O Leonardo Manzoni também me procurou. Está sem luz aí nas garagens deles, aí no ônibus. Está bastante escuro, faz dias. Eu espero que a administração coloque um bico lá para ele, para clarear. Lá está escuro, lá ele precisa urgentemente. Está bem escuro lá, ele me pediu também. Veja bem, vereadores. Às vezes, na política, existem partes boas e partes ruins. As pessoas cobram, pedem, têm razão. E nós devemos refletir. Às vezes o nosso prefeito foi criticado em várias vezes quando saiu daqui, foi para Porto Alegre. Está trazendo uns bons benefícios para nós aqui, para a cidade, para o povo de Nova Esperança. Que é bom quando a gente consegue buscar alguma coisa e a gente enxerga alguma coisa, quando vem as coisas aqui para a cidade. O Afonso Mota, o deputado Afonso Mota, já depositou 120 mil, está na conta. Isso é bom para nós, bom para o município, que é bom para nós, vereadores, quando nós soubemos que um deputado colabora com o nosso município. Né? Também ele solicitou uma draga. Vai vir uma draga nova para a prefeitura. Provavelmente na Expo Inter ele já vai apresentar essa draga. E vai vir para cá com certeza. Que bom que o nosso município tem duas dragas, né? Na outra administração eu votei contra a draga. Teve um pequeno equívoco. Se fosse hoje eu não votava, né? De repente estava mais preparado. E aí aconteceu, né? E agora está vindo uma draga aí. Que bom, vão ter duas dragas para trabalhar mais depois. Uma para o Sagrilão e uma para mim. Não, estou brincando. E também o deputado Pompeu de Matos, uma emenda do deputado Pompeu de Matos, arrumou um trator para nós aí, para limpar a cidade. Isso é bom. Quantas emendas de uma que está chegando na cidade? E até nós entregar a administração, tem bastante coisa a aparecer. Eu tenho certeza que nós vamos mostrar bastante atitude para o município que está precisando. Enquanto a partida, um implemento vai ser comprado por recurso próprio. Vai vir o trator, mas vai faltar um implemento e a prefeitura vai comprar. Que é bom ter um trator para limpar a cidade, né? Já está sendo limpa a cidade, está ficando bonita e tem que dar esse continuísmo. Porque não adianta nós parar, esse continuísmo tem que continuar. Nós vamos entregar a cidade bem limpinha. Com certeza vai dar bem. Como o povo precisa e o povo merece. Cidade limpa, bastante trabalho, tudo feito. Depois a outra administração, quando assumir esta casa, todos os projetos, algumas coisas andando. E nada de prefeitura fechada, alguma coisa triste. Vamos trabalhar junto. Não compatuo com briga nesta casa. Vim trazer toda a minha sinceridade e continuar com um bom trabalho para todos nós. De momento era isso, presidente. Devolvo a palavra.
Próximo vereador, Magno Juliar de Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal que nos escuta pela rádio 87.9, meu boa noite. Vou dar uma falada sobre o Piechak, que falou sobre uma draga. No meu ponto de vista, Piechak, eu não vejo necessidade de outra draga dentro do município de Nova Esperança do Sul. Eu acho, no meu ponto de vista, que não. Em vez de vir draga, por que não vem mais caçamba nova? Que caçamba que é em falta? Ou então, em vez de vir uma outra draga, então vem uma plancha para carregar a draga? Eu não vejo necessidade, já tive máquina e não vejo necessidade de duas dragas dentro do município. E essa draga que tem aqui no município é uma draga nova? É uma draga nova? Nem o motor está amaciado ainda. Então, eu não vejo... Mas isso aí, né, Vou falar um pouco sobre o pronunciamento do prefeito na rádio terça-feira. Ele, que na realidade ele chamou nós de que nós fizemos chantagem contra o prefeito, né? Então eu quero que o prefeito pegue, se alguém fez chantagem contra ele, que pegue o nome, que dê o nome aos bois, né? Para ver o que que, porque eu não entendi o que que ele por chantagem de que lado. E é o que ele falou. O prefeito também falou que nós já neguemos 10 projetos. 10 projetos. E nós até agora neguemos 3 projetos. 3 projetos até agora. E ele falou que os vereadores aqui estão que não estão vendo os projetos e coisa errada, mas ele não está. O prefeito falou que já neguemos 10 projetos e neguemos 3 até agora. Dá uma falada sobre o projeto dos calçamentos. Tá? O projeto dos calçamentos, quando veio para cá, eu sempre falei que tem que. Esse projeto sempre teria que sair. E nós veio para cá, aprovemos o projeto. E nesse meio em termo, mas não teve nada a ver sobre emenda positiva, se o prefeito não desse emenda positiva, que nós ia negar o projeto. Conversamos sobre a emenda positiva com o prefeito veio aqui na nossa frente, aqui, estava eu, o vereador Chita, o vereador Daniel, o vereador Dutti e o vereador Roger. E deu a palavra que ia dar essa emenda positiva para nós. E, para começar, ele já está descumprindo com a palavra dele. Tá? Isso, para mim, se chama de mentira. Porque eu depois que eu dou uma palavra, nem que eu tomo tufo. Eu vou até o final. Mas se ele não quiser dar isso aí para nós, não tem nenhum problema. Né? Mas que ele chegou aqui, deu a palavra que ia dar, tava o vereador Roger e o vereador Dutti estavam na frente. Não adianta nem dizer outra palavra, porque eles estavam aqui e viram tudo. Seria isso, o presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, pessoal que nos acompanha via rede social, a nossa saudação especial. Duas questões aqui que eu gostaria de abordar e comentar é com relação à resposta do DENIT com relação ao pedido da mesa diretora para a criação de um trevo na 287.825. Então, estabelecemos aí um vínculo e uma espécie de contato entre o superintendente e entre o município. Isso é muito importante, nós não podemos perder agora o fio da meada, como se diz. Nós pegamos o barbante, agora vamos tentar chegar no fim do novelo. Eu acho que é uma grande atitude por parte do pessoal do DENIT responder em tempo recorde, porque foi rápida essa resposta, e mostra que há possibilidades. Pelo menos esse aceno nos parece ter boas intenções por parte do DENIT. Agora, é interessante que a gente consiga manter esse contato, porque vai ser na virada do outro orçamento 2022, né? Então, 2021 não temos nada para nós aqui, mas o que tem hoje lá? Hoje tem um pedido, hoje tem uma reivindicação que a mesa diretora encaminhou. E em cima dessa reivindicação nós temos que reforçar, de tempo em tempo, dar uma reforçadinha para que, quando eles forem elaborar as atividades do ano 2022, seja inserido nesse processo aí, que é a possibilidade para nós conseguir, né, não digamos que se consigam ter, mas que consigam uma melhoria, quem sabe, já é uma grande coisa para nós. Então, eu queria ressaltar e ponderar sobre essa questão aí, porque é uma questão importante, e muito mais que isso, é super necessário, né? É questão de segurança, é questão de acessibilidade, é questão que, para nós, para o nosso município, com o potencial industrial, da indústria que nós temos, com a nossa agricultura produzindo aí, a cada ano aumentando a sua produtividade, e aí o escoamento passa por esse processo, por essas estradas. Então, o nosso reconhecimento pela atitude do DENIT e também pela mesa diretora no encaminhamento desta documentação. Também queria comentar aqui a questão da draga e a questão da plancha. Então, assim, o vereador Magno acha desnecessário a questão de mais uma draga. Essa é uma questão que não depende da gente decidir, é uma questão que os deputados, o governo federal, através das suas organizações, determina, define lá, bom, é tal máquina que vai para tal lugar, é tal máquina que nós vamos licitar, e nós temos que, claro, aceitar, porque no fim vai contribuir, no fim vai colaborar, vai ser útil, e o recurso e o município vai fazer um esforço grande para comprar, então, uma prancha, que é uma das colocações do vereador, porque a gente entende que é necessário. E essa movimentação no sentido de comprar essa prancha, ela já existe, né? Então, daqui a pouco, né, as emendas vão chegando, os recursos vão aparecendo, e o município também, economizando, pode realizar a compra desta prancha. Senhor presidente, eu queria hoje fazer uma referência aqui à questão da pandemia e à questão da educação. Falar um pouquinho aqui da enorme dificuldade que encontram os profissionais da educação. No aprendizado, no tentar ensinar e no tentar levar o conhecimento para os alunos. E da enorme dificuldade que têm os alunos nesta fase. Em função da dificuldade, a falta da explicação, o ensino virtual, o ensino por redes sociais, né? A dificuldade que é. Então, se perde muito aí. Se perde, e não só se perde no conhecimento, mas há um tempo excessivo dos profissionais da educação no sentido de querer fazer o melhor. Que mesmo que não atinjam esse melhor, é necessário que a gente parabenize os professores pela sua atitude, porque a gente vê assim, não tem hora, não tem dia. Às vezes criança um WhatsApp ali, não, professor, eu não entendi aquilo. Aí é 10 horas da noite, professor, eu não entendi aquele outro. Né? E a gente vê o enorme esforço dessa classe no sentido de repassar com essa grande dificuldade que é justamente a falta da aula presencial. Pois bem, temos aí um aceno muito positivo com relação a diminuição dos casos de pandemia e a possibilidade do retorno, pouco a pouco, das aulas presencial. Então, mas é necessário, e eu queria deixar registrado aqui, o esforço dos professores, a dificuldade e o esforço dos alunos também para poder tentar aprender alguma coisa. Essa dificuldade é necessário a gente expor aqui. As famílias, os pais, também muitos trabalhadores que às vezes não conseguem tirar um tempo ali para repassar um conhecimento, né? Auxiliar os filhos, né? Então, eu vou deixar registrado aqui, e também deixar registrado aqui que boas novas parecem, né, que vão surgindo aí com o fim, com a diminuição, ao menos, da pandemia, e o retorno das aulas presenciais. Então, aí eu acho que a educação começa a retomar esse caminho. Muito se perdeu nele durante todo esse tempo. Um ano e seis meses é muito tempo. É muito tempo. Mas, com dedicação, com empenho, as coisas vão acontecendo, as coisas vão melhorando. E, claro, temos aí essa dificuldade para ser superada. E, devagarinho, passaremos por esse problema aí. Também, colocar para a comunidade que a questão do Festival Gruta Encanto, o qual a gente realizou dois eventos nas administrações passadas, agora há uma forte possibilidade de acontecer no ano de 2022. Né? Essa é uma proposta de governo também, né? E é também do plano de governo. Né? E a gente vem mantendo, já tivemos a administração, no caso já teve reuniões com produtores culturais, né, e fechando aí praticamente, faltando acho que pouca coisa para fechar com o Jaércio Martins, o qual já realizou dois festivais aqui. Né, tem o conhecimento, tem o hall necessário para realizar um evento dessa natureza. Então, nós queremos desejar sucesso à administração nesse sentido, porque é importante, né? Agora, as pessoas estão aí na ansiedade de ver eventos e, se Deus quiser, que a pandemia chegue ao fim e a gente possa retomar uma rotina mais normal, como era antes. Seria isso, senhor presidente? Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal aqui da casa e aos ouvintes do 87.9 que nos escutam. Também ao pessoal das redes sociais aí que nos acompanham através da, como diz nosso amigo Neto, da RBS, Jorgão. Hoje gostaria de começar parabenizando os colonos, os motoristas, né? Tiveram uma belíssima festa aí ontem, pelo seu dia. E também parabenizar todo o pessoal que se empenhou para essa festa se concretizar. Né? A gente sabe que tem que se empenhar, dá bastante trabalho e tem que ter alguém que se envolva para sair. Então, mais uma vez, os parabéns. Também gostaria de entrar numa questão aqui que não é nada agradável, mas que a gente tem que acabar esclarecendo alguns pontos, porque, né, senão parece que quanto bate, a verdade fica aquela, né? E não é bem assim. É sobre o pronunciamento do prefeito também na terça-feira de manhã. Esclarecer e pedir desculpa para a população e para essa casa aqui, que nós vereadores viemos num tom bom aqui, ó, né? Não está tendo desavenças. E eu acho que o prefeito teve uma infelicidade de ir na rádio e semear discórdia na população e dentro dessa casa. Então, até hoje, como o vereador Magno falou, ele faz parte da CPU, a qual eu sou presidente, faz parte também o vereador Márcio e o Juscelino e o Roger. Foram negados 3 projetos até hoje nessa casa, o qual parecia para nós que não era uma forma justa. Um até mesmo o vereador Roger foi contra o executivo, né, Roger? E nos acompanhou no voto. Então, foi 2 que realmente foram contra. Tá. A questão da chantagem, isso aí, ó, que nem o Magno falou, de quem? Fale o nome. Fale o nome. Se foi minha, se foi do Chita, se foi do Diga. Quem é que está chantageando ele? Ninguém está chantageando. Nós tivemos uma conversa aqui de homem para homem. Foi aprovado o projeto de 1 milhão. Isso aí, independente, um projeto bom para o município. A gente havia debatido, ia ser aprovado de qualquer maneira, né? E a gente fez uns pedidos para participar desse projeto, desse recurso. Um deles é a tal fabulosa, escandalosa emenda impositiva, né? Isso aí virou um auê que, tipo, antes de ser aprovado o projeto, a questão da que ele foi nas redes sociais e jogou todo o compromisso para essa casa, que o desenvolvimento da cidade dependia dos vereadores. Então, começa por aí. É uma imaturidade que eu, sinceramente, não acredito que ele possa ser assim. Ele é um cara que a população elegeu, ele aí, ó, os vereadores, os secretários, acreditando na capacidade dele, na preparação dele. Não precisa disso daí. Faça o seu governo, Júnior. Faça o seu governo e trabalhe. Aqui, ó. O que é que a gente cobrou desse projeto aí, ó? Para nós participar da indicação dos calçamentos. Entendeu? Para a gente discutir junto. Eu sei que tem uma prioridade, que eu mesmo vim aqui e cobrei, faz mais de 20 anos que o Jardim das Hortênsias lá sofre por demanda de calçamento. Mas a gente queria estar junto nisso daí, debater, fazer indicações, né, ver onde que é necessário, enfim, participar. Outra coisa que eu mesmo, pessoalmente, se ele não se lembra, porque realmente já faz bastante tempo que esse projeto foi aprovado, né, até achei que já poderia ter começado alguma coisa, se ele não se lembra, eu me lembro muito bem que eu pedi uma contrapartida dele, de recursos que tem em caixa da prefeitura, para pedir um valor, ele me disse que aquele valor não podia e comentou um valor que achava útil. E se comprometeu em começar logo os déficits de calçamento da cidade. E a outra é a tal aqui que já falei das emendas impositivas. Então, para esclarecer, foi mais ou menos esse o diálogo. Não tem chantagem nenhuma. A CIA vê se ele encarou como chantagem, uma chantagem boa para o município, boa para o povo, entendeu? E é o que a gente quer. Os projetos hoje mesmo, veio a secretária Pida aí, ó, da educação, esclareceu alguns pontos. A gente votou a favor da contratação de mais 2 professores. Ninguém está trancando a administração do prefeito. A gente quer ver o trabalho, quer ver o melhor para o município. Parar com essa coação na rádio aí, ó. Isso aí não, ninguém ganha nada. O município vai acabar, que nem eu disse na sessão passada, caindo nos trilhos aí das últimas administrações, que vira só em bateção de boca e puxa para cá e puxa para lá. E descaracteriza o que essa casa aqui foi criada para discutir projeto e leis. Não ficar batendo boca, um cobrando um mataburro, um buraco, e a situação se justificando que o prefeito é novo, que o prefeito tem que ter tempo, que não sei o quê, e nada sai. Então, vamos trabalhar correto, como o vereador Vanderlei falou, concordo contigo, mas vamos parar com essa jogação de pedra, né? Porque não é assim, não é assim como ele disse. Tem uma reclamação aqui hoje, que até recebi à tarde e fui conferir, é sobre a falta de material odontológico. Parece que o dentista não pode realizar alguns procedimentos pela falta desses materiais. Então, gostaria que tivesse um pouquinho mais de atenção nessa área aí e na saúde também, que está sendo cobrada aqui nessa casa. Por hoje seria isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a Suzele, que está de secretário, o jurídico, a nova secretária Daniela, e o nosso cara da RBS. Eu quero aqui começar parabenizando os motoristas e os agricultores. Vou parabenizar os festeiros que estiveram à frente da festa, hein? E dizer da importância dos agricultores. Eu venho aqui e isso estufa o peito para dizer, porque a gente tem conhecimento disso. E digo assim, hoje os agricultores é o que bota 70% do alimento na mesa de todos, é o agricultor. E o motorista é o que leva e traz. Né? O agricultor, há pouco tempo atrás, ele não tinha nem direito de chegar no banco, pequeno produtor. Hoje, o banco dá prioridade para os pequenos, porque o pequeno, ele vai lá e pega e volta e paga. Então, hoje ele tem acesso, e o banco viu que quem leva e os recursos e traz é o produtor. É o agronegócio. E vocês vejam aí, eu vou falar uma coisa do motorista, como é importante. Você lembra aquela época que saiu aquela greve dos caminhoneiros? Já faltou alimento. Se continua mais uns dias aí, nós com o dinheiro não ia ter o que comprar. Então, por isso que eu digo aqui a importância do agricultor e o motorista. Vocês tiram uma base aqui em Nova Esperança, que eu me refiro até... Centralizo mais Nova Esperança aqui, os agricultores, o que fazem aí, que levantam de madrugada, né? Então, hoje a coisa é por aí. Então, parabéns. Essas duas classes, agricultor e motorista. Eu aqui quero falar do Peixar, que falou aqui do 120 mil. O Chita tem conhecimento, 120 mil a emenda do moto, aquele do caminhãozinho, que nós muito comentávamos. Está na conta. Já esse recurso está na conta, entrou sexta-feira, dia 23, está na conta. E mais uma emenda está sendo de um carro, dentro de 90 dias. É um carro do Ministério da Mulher para o Conselho. Também está vindo dentro de 90 dias, está esse carro. E essa draga aqui, ó, o Magno. Só para esclarecer, Magno, essa draga ela é escolhida para os deputados, então tem que ser, os deputados escolheram, não é nós, não é a bancada, não é a bancada gaúcha que escolheu essa draga. Então acho que é, sendo borrodado no seu pelo, e é muito bem essa draga aí pode ficar uma nas obras, outra socorrer a agricultura. Né? A gente já está falando em comprar um caminhão prancha para... para ser rápido no desdobre, porque hoje o que está acontecendo aí é falta é o transporte para agilizar. Então a draga seria essa aí. Eu queria aqui esclarecer do pessoal que estão me ouvindo, talvez, em Conde Escadó, ali que não foi concluído o resto daquela estrada, começou e não foi concluído porque quebrou um eixo dianteiro da patrola, um pino até, da frente aí, e esse pino estão encomendando e não chegou ainda, querem botar um pino original, para depois voltar e terminar o serviço da conclusão daquela estrada do Rincão dos Cadó. Então, acho que no momento era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Márcio José Monareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87, meu boa noite. Primeiro, queria parabenizar pelo dia do colono motorista, uma classe muito desvalorizada, mas muito importante para o crescimento do nosso país. Também queria falar da estrada ali na Bela Vista, perto dos Manzoni. Ela foi alargada, essa estrada, e ficou uma pedra. Quem vem do Capão Grande ali dá de cara bem na curva. De repente o Neto, que é líder da bancada, desce uma olhada lá. Provavelmente não puderam arrancar, botar uma carga de cascalho, duas ali, para não dar transtorno. Também eu queria esclarecer a comunidade sobre a questão de licença de funcionário público. Essa questão é o executivo que libera. Esta casa, a Câmara de Vereadores, não tem nada a ver com isso aí. Então, se o prefeito que dá licença, pode dar para qualquer funcionário, mas não tentar jogar culpa na Câmara de Vereadores, como estava se ouvindo na comunidade. Fica bem claro, então, que é exclusivamente do executivo a responsabilidade. Também gostaria de falar um pouquinho sobre o que o prefeito falou terça passada na rádio. A questão dos projetos. São 3 projetos que foram aprovados, não 10. Eu acho que o prefeito tentou jogar nós contra a comunidade. Eu acho que não é o primeiro passo isso. Eu acho que nós temos que sentar e conversar se tem algum problema. Mas vá lá e fala a verdade. Não vá lá tentar mentir como ele mentiu lá que era 10 projetos. Não, é 3 projetos. Tem que ser o correto. Também das questões da chantagem. Eu tenho princípio, tenho nome e sobrenome para zelar. O que estão tentando fazer, chantagem, vem aqui e dá o nome, cita o nome de alguém. É simples. Não vai lá na rádio e joga o nome de todos os vereadores da oposição no ventilador aí. Então, que vai lá e fala o nome. Se fui eu, se foi o Digo, quem for. Porque está tratando com homem. Nós somos homem. Eu sou homem de palavra. Eu não vou chantagear ninguém. Então, acho que faltou um pouquinho dele ir lá e falar a verdade. Também das questões da FUNAS e saneamento básico. Ele me tentou, aquilo que ele falou foi para mim, que eu não tinha conhecimento, não tinha estudo, que não estudei o projeto. Eu acho que não é bem assim, não, prefeito. O projeto FUNAS, já falei que não ia mais falar aqui. Mas todo mundo sabe o que aconteceu no projeto FUNAS. Se o projeto FUNAS é tão bom, deixa continuidade. O senhor sabe que tem uma multa de 2 milhões e pouco chegando nos garrões do senhor. Tá, continuidade. Eu espero também que o prefeito amanhã vai na rádio e fale assuntos de interesse para a população. Não vai querer ir lá e querer falar de mal do vereador. Porque se continuar assim, essa casa vai virar uma bagunça. Eu acho que era isso, senhor presidente. Eu vou falar para a mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, assessores dessa casa, imprensa, nosso boa noite também aos que nos assistem pelas redes sociais. Também queria, em primeiro lugar, parabenizar pelo dia do colono e dia do motorista. Motorista não sou, mas colono eu sou. Então, uma classe uma classe tão importante, né, que é o nosso pequeno agricultor, né, o nosso colono, que, como o Nete disse, é responsável por 75% do que se coloca na mesa dos brasileiros. É também dentro da agricultura familiar que está a maior mão de obra deste país. Porque uma família de 4 ou 5 pessoas, né, emprega, que trabalha na agricultura, tem 5 empregos. Então, hoje, ela é em torno de 70%, 75% ou 80% da mão de obra deste país é o agricultor familiar. Então, nossos parabéns aos agricultores, aos motoristas, né, e os motoristas, né, que transportam a safra do nosso país, do nosso estado e aqui também do nosso município. Queria aqui também falar um pouco sobre o Covid, né, essa doença tão maldita que não se afasta nunca e que ceifa vidas jovens. Né? Então, ainda, apesar da diminuição, temos que tomar cuidado. É muito importante a gente cuidar-se para, né, que amanhã depois não retorne de novo essa epidemia. É muito importante usar máscara, fazer o que se tem que fazer para se evitar essa doença, porque está aparecendo aí outras cepas, como dizem, né? Já é 3 ou 4 variantes que está acontecendo. Então, isso preocupa. Queria também